Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast. Chegamos à edição de número 161 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. E hoje chegamos com um giro que é mais contido, porque o principal assunto da semana foi a partida de um dos maiores camisa 10 da história do futebol, Diego Armando Maradona. A edição desse podcast será basicamente quase que toda dedicada a fazer um apanhado da história dessa personalidade do mundo contemporâneo. E aqui estamos, além de mim, Bruno Santos, o senhor Marcelo Marques, diretamente da Biquinha.
E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Estamos aí para mais uma vez falar dos assuntos da semana e do Maradona também, né?
Celinho, que é um grande produtor de textos sobre Diego Maradona.
Sim. Vou avisando que eu não tive nada com isso, hein?
Celinho está sendo até acusado de ter agorado a recuperação do Diego, para vocês terem ideia. E conosco está o senhor Grauber Maia.
Fala aí, senhores. Tudo bem com vocês? Hoje é um daqueles dias difíceis de vir fazer podcast, né? Porque falar o quê numa situação dessa, né?
Pois é. Muito bem. Então, primeiro, vamos passar aqui pelas pautas que ficaram em segundo plano, né, que é o que rolou na última semana, os aniversariantes. Primeiro aqui vamos passar os aniversariantes dos últimos dias, né? Puxando a lista, tivemos o aniversário do alemão, que curiosamente vai voltar na história daqui a pouco, né? Sim. O alemão que foi companheiro do Maradona lá no Nápoles. A tenista Billie Jean King, que é um adulto de São Paulo e também técnico. O Boris Becker, o alemão, também um dos maiores tenistas da história. A Leila Sobral, do basquete feminino, né, daquela geração da Hortência Paula Janetti. O Oscar Pistorius, que foi o primeiro, né, a romper a barreira do esporte paralímpico para o esporte olímpico, e teve um final trágico também na carreira. A Ellen, também daquela geração de basquete que eu citei anteriormente, também fez aniversário. O Joel, que é o cara que botou o Garrincha no banco na Copa de 58 por pouco tempo, é bem verdade. Também fizeram aniversário o... Nossa, cadê o nome dele? O Scaroni, da seleção uruguaia de 30, o Bobô, o atacante do Bahia, e o André Domingos, que é daquele time de revezamento 4x100 do Brasil, que foi medalhista de prata em Sydney. As efemérides, né, desse último ciclo, né, uma delas positiva, né, 15 anos da Batalha dos Aflitos. Vocês lembram ainda desse jogo?
Perfeitamente.
Não, eu fui ver uns melhores momentos dele outro dia. Nossa, o jogo em si foi bem ruim, viu? É, mas sim, aquele final foi uma loucura, cara.
O jogo de Série B, né? Sim. Pode falar o que sim. For, não vai deixar de ser um jogo de Série B.
Consagrou Anderson, que depois foi pro Manchester.
Eu não sei se você sabia, mas ele tava no banco naquele jogo, né? Ele entrou no segundo tempo.
Isso.
E decidiu o jogo.
Decidiu o jogo.
Aquele me enganou.
É? Ah, mas houve um momento que ele jogou bem, né?
Tem.
Pois é, eu não acho que foi uma questão de enganar, né? E teve uma fase muito boa, né?
Só desistiu da vida depois, né?
Isso aí foi. O principal responsável foi ele mesmo. Agora, a outra efeméride é ruim. Foi completado 15 anos da morte do George Best. Esse aí, sim, um dos maiores da história.
Completou que dia? Foi ontem, não, né?
Foi
ontem. Porque a história dele é muito semelhante do Maradona. Só
pois
que
é.
ele, em vez de drogas, era só bebida mesmo, que ele tinha cara.
É, e ele teve um final mais decadente que o Maradona, né?
Jorge Best, autor daquela célebre frase, que ele falou que metade do meu dinheiro eu gastei com mulheres, bebidas e mulheres, o resto eu desperdicei.
Uns anos atrás, se ia ser um pato, ia ser uma derrota no fim.
Pois é. Um lance fortuito, ontem eu tava no medo desse lance fortuito, né? Se você tivesse me falado qualquer coisa, eu já ia desistir.
A sorte, Serena, é que eu não tô acompanhando os jogos do Atlético Mineiro exatamente para você não colocar a culpa em mim se acontecer alguma coisa.
Muito bom, continua assim.
Pois é. Mas o título está encaminhado. O São Paulo, eu já adiantei para você que ia ratear, você não acreditou, já começou a ratear contra o Ceará.
Diga-se de passagem, teve uma senhora lambança nesse jogo, né? O negócio do VAR lá que voltou, o lance. Primeiro ele anulou, depois ele... primeiro ele confirmou o gol, sendo que o Bandeirinha tinha marcado impedimento, depois ele foi junto com o Bandeirinha, só que o jogo já tinha sido reiniciado, isso pode dar anulação da partida, é passível.
É, e você sabe o que eles vão fazer, né?
Guardar o julgamento até o final, se o São Paulo tiver meia possibilidade de ser campeão, eles dão os 3 pontos para ele.
Não, e vai depender também do Flamengo, né? Se o Flamengo entrar na briga, eles não vão jamais que o São Paulo vai conseguir remarcar esse jogo.
Exato, aí esquece.
É, rapaz, só para constar aqui, Celinho,
O Flamengo peitou o CBF Globo nesses últimos anos aí, pode ser que...
É verdade, a gente tem que pensar em tudo.
Mais um motivo para eles irem a favor do São Paulo.
Não, então já pode saber que vai jogar de novo, já até marcava passagem.
Pois é.
E saiba que na segunda, numa eventual segunda partida, vão meter a mão a favor do São Paulo, mas sem dó.
É, não tem a menor possibilidade disso não acontecer.
E ontem o pessoal estava até falando que o pessoal do VAR já achou que ia ficar feio demais, forçado demais, né? Fizeram o que fizeram.
É, sei lá, viu?
Porque lance de impedimento, você errar com o VAR é muito difícil, né? Que é só olhar.
Não, ainda mais que para tudo, né? Você consegue achar impedimento onde não tem, então é meio constrangedor mesmo. Sobre a rodada do fim de semana, Celinho, eu só queria pontuar duas coisas. O Bragantino enfiou 4-0 no Bahia, não sei o que está acontecendo com o Mano Ball. Goleada a favor, goleada contra, não fez muito sentido para mim.
Muito irregular.
E... muito, não está aparecendo o Mano Ball. Goiás, super...
Eu chamo a atenção que nesse campeonato não tem defesa boa. A melhor defesa do campeonato tomou 19 gols em 20 jogos. Então é quase um gol por jogo. Isso não é, ninguém tem medo de campeão em termos defensivos.
Pois é. Eu queria apontar que o Goiás, do Super Lanterna, conseguiu ganhar do Palmeiras. Isso é muito importante.
É, tem isso.
E que o Botafogo caiu, né? Alguém precisa só avisar eles.
Pois é. Teria que fazer uma façanha enorme para sair. E o time é muito limitado.
E para encerrar, aliás, o Goiás está ganhando o Fortaleza agora, hein, Celinho? Enquanto estamos gravando, está rolando Fortaleza e Goiás aqui. O Goiás está ganhando lá no Castelão.
Pois é, rapaz. Goiás resolveu dar uma sobrevida aí.
É, rapaz. Sei lá, viu? Olha, olha.
Nove pontos aí,
mas uma hora é bom começar, né? Outra coisa que eu quero pontuar aqui, Celinho, antes da gente encerrar com a Série A, é que ninguém sai impune ao contratar Thiago Neves.
Exato. Já tá lá no ritmo normal dele para sair do time, obrigado.
Você tá achando Você tá achando ruim, Graudo?
Não, tô achando pouco, inclusive.
Imaginei. Na Série B, Graudo, o que você tá achando?
Bicho, na Série B é aquele negócio, né? Empolgação geral na torcida do Cruzeiro. Aparentemente, a próxima derrota vai ser só depois de confirmar o título da Série A no ano que vem. Seguindo de acordo com a empolgação desse povo aí. Mas o time lá vai, né? Aos trancos e barrancos. Uma vitória surpreendente contra o Chapecoense no meio da semana agora. Fiquei deveras surpreendido.
Eu também.
Não, foi. Mas não dois... foi aquela apresentação espetacular do clube. Foi apenas um bom jogo.
Foram dois empates em casa que desanimou todo mundo. Aí vai ganhando a Chapecoense fora.
Engraçado que todo jogo tem derrota, tem cara de derrota por 1-0, né?
Inclusive, amanhã tem
jogo. Tá aí um cara que... Uma coisa que Glauber sabe fazer é arrumar zica, viu? Nunca vi. Todos funcionam.
Já tô falando que tá com a cara de 1-0 por Confiança amanhã, você não tá achando não,
senhor? Eu acho que não, hein?
Aí o negócio embolou de uma maneira que às vezes o único resultado que saiu fora da expectativa ali do Cruzeirense padrão de secador foi a vitória do Avaí sobre o Botafogo. Até porque todo mundo tá ganhando o Botafogo, então não dá nem para contar com isso. Mas, por exemplo, o Guarani ganhou do Paraná fora de casa, o CSA ganhou do Operário, o Confiança ganhou do Cuiabá, o América ganhou do Juventude, então o quarto e o quinto perderam. O Avaí pode entrar na próxima rodada e até com 37 pontos, dependendo dos jogos. Está uma loucura, cara. O CRB, que estava para chegar lá em cima, perdeu para o Brasil. E não bastasse isso tudo, o Náutico empatou com o Vitória. Ou seja, a distância para a zona de rebaixamento agora é 7 pontos. Aí grava, os caras empolgam mesmo, infelizmente.
Há quem diga que já na próxima rodada a distância para a zona de classificação já vai ser menor do que a da para a zona de abaixamento, pela primeira vez no campeonato.
Mas começa a ser palpite mesmo para o Cruzeiro poder chegar pelo menos no quarto ali.
Ainda não é plausível não, certo? Para você fazer as combinações de resultados que tem que acontecer, ainda é bem...
Principalmente porque é basicamente só a quarta vaga que está em aberto, né? O resto já tem dono.
Mas assim, é 9 pontos, mas você tem que contar que os 10 times que estão na frente do Cruzeiro também jogam, né? Então
é foda. É o que eu estou te falando. Por exemplo, para essa diferença cair para 6, igual o Glauber citou que a torcida está contando, o Juventude, por exemplo, precisa perder. O Juventude vai jogar em casa com o Náutico. Eu não sei se o Náutico vai ganhar do Juventude lá. Outra coisa que precisa acontecer é o Cuiabá perder. O Cuiabá vai pegar o Avaí em casa. Se o Cuiabá perder para o Avaí em casa, o Avaí vai para 39 pontos. Já não vai acontecer isso que eles estão esperando. Então, cair para 6 pontos já morre nesse jogo aqui. Não vai acontecer. E o CSA vai enfrentar a Ponte, então um dos dois vai subir. Os dois vão empatar e vão ficar com a mesma pontuação. Então, não é bem assim. Porque os caras estão fazendo a conta pensando na derrota do Juventude, mas os outros 10 times estão lá para perder também.
Eu acho plausível até o final do campeonato, não nas próximas 3 rodadas. Né?
Pois é, aí pode ser. O Caio Dantas do Sampaio Corrêa não para de fazer gol, já chegou em 15, já tem quase o dobro do Léo Gamalho. O meu padrão de artilheiro é fazer mais gol que o Léo Gamalho agora. Agora, o que pode acontecer na próxima rodada, caso o Cruzeiro ganhe e aconteça uma combinação de resultados, é pular para 11º. Aí pode acontecer. Ou seja, o Cruzeiro chegar entre os 10 primeiros do campeonato já vai ser um negócio assim. A Série C, Glauber, alguma coisa que mereça ser destacada, assim?
Pouco, né? Assim, nada de mais escalafabético aconteceu na Série C. Esse final de semana.
Nada assim que fosse tão pontuável assim, não. Só mesmo que o São Bento tá querendo sair do rebaixamento, né? Já passou o Boa Esporte, já está pegando pelo pé ali o São José para tentar. Fora isso, nada de muito novo. Os quatro times, dos, tanto num grupo quanto no outro, continuam. Então, acho que a próxima rodada talvez tenha alguma alteração, agora que está chegando mais na reta final. Na Série D também não temos muito o que dizer, a não ser, Celinho, que você voltou a torcer para o Afogados, seguindo minha orientação, e já ganhou do Campinense.
Aí, ó. Agora já
está com 13 pontos, o quarto lugar, que é o último a classificar, tem 16, e é um Atlético, ou seja, não está difícil, ainda é possível.
Pois é.
Ai, ai, que loucura, cara. Muito bem, chega de Campeonato Brasileiro Masculino, o feminino teve o jogo de ida das finais, disputado na Ressacada, Avaí, Kinderman e Corinthians ficaram no 0-0. Acho que não vai dar, né, pro Kinderman, né? Ou vocês acham que eles vão conseguir empatar e levar isso para os pênaltis?
Acho que não.
É melhor, hein? Né? Depois daquela da Ferroviária no ano passado, a gente não pode exatamente duvidar, não, mas...
Pois é.
Não está com cara que vai rolar, não.
Melhor em campo disparada foi a Bárbara, goleira da seleção, que fechou o gol do Kinderman e impediu que o Corinthians ganhasse o jogo. Porque o Avaí não teve, o Kinderman não teve em momento nenhum próximo de derrotar o Corinthians. É, teve Libertadores também. O que vocês acharam dos jogos que já aconteceram no mata-mata? Das oitavas de final, jogos de ida, no caso.
Nada muito, muito excepcional, né? Assim, o Santos ganhou fora de casa, baita resultado.
Contra a LDU, né?
Apesar
contra
que a LDU, contra a LDU. Não é mais aquela, né?
É, mas jogar em Quito sempre é difícil, né? E o Santos conseguiu uma vitória lá. Tá com a classificação encaminhada. É, o Varmengo conseguiu empatar fora de casa. Bom resultado, apesar dos pesares.
Mas você achou que teve erro do árbitro? Eu achei que eles acertaram todos os lances.
Eles acertaram, né? Mas a gente não pode perder a oportunidade, né, Celinho?
E rápido.
É a oportunidade que a gente não perde.
É, e rápido, diga-se de passagem, que é a decisão, né?
Só pra você ver, né? Na Comebol vai dar certo. Só no Brasil que não. Só na CBF que o trem dá ruim.
Exato.
É, o Palmeiras ganhou do Delfim fora de casa, normal também, porque o Delfim é horroroso.
Já tá errado o Delfim ter classificado, né?
É. E daqui a pouco tem o Guarani e Grêmio, né?
Esse Guarani e Grêmio aí, eu acho que o Grêmio vai passar também, não vai ter muita dificuldade.
É, tá com um cara que vai ter dificuldade. Se fosse o Corinthians, o Guarani podia ficar tranquilo, mas em sendo o Grêmio, eu acho que...
Exatamente.
Deve dar Grêmio.
O Del Valle empatou em casa com o Nacional do Uruguai, eu acho que deu ruim, viu?
É não, hein? Dá jogo lá em Montevideo.
Ah, você acha, cara?
Ah, dá. Tá demais, inclusive.
O Atlético Paranaense se iludiu mais uma vez, né? Achou que ia, não está acostumado com o River Plate até hoje.
É, no último lance o River Plate empatou o jogo.
Agora o Atlético Paranaense defendeu o jogo inteiro, né? Não pode reclamar também. Mas, tudo bem que tinha N desfalques lá, mas...
Agora, por que o jogo de volta vai ser em Avejaneda?
Não sei. Não tenho informação a respeito.
Agora,
não sei.
Mas talvez tenha uma reforma lá.
Ah. Celinho, o Jorgão perdeu de 3-1 para Libertar em casa. Você acha que dá na volta?
De jeito nenhum.
Nunca mais o Celinho vai falar em favor desse time, viu?
O Libertar também está classificado já, né?
Já
temos uma perna da quarta de final definida, que vai ser entre Palmeiras e Libertad.
E já temos um semifinalista também definido, né?
Ah, controvérsia.
Não dá. Se o Libertad não. Esse time do Libertad, não, gente. Não dá, não. Vocês vão me desculpar, mas. Não. Simplesmente não.
Há controvérsia.
Vamos aguardar.
Não,
se eu sou torcedor do Palmeiras, eu ficava preocupado. Ainda mais com essa certeza que você tá.
Pô, esse Libertar quase perdeu a vaga pro Caracas, cara. Não tem.
Bruno, você acabou de falar que o Palmeiras perdeu pro Goiás, bicho. Se dá um dia não do Palmeiras aí, ó. Dá 4-0 pro Libertar fora o baile em São Paulo.
O dia não, Deus, é puxado.
É, ué.
E teve também o Boca River adiado, né? Que nós vamos chegar no assunto daqui a pouco.
Boca River, não, Inter e Boca.
Ah, é. Inter e Boca, é verdade. Coitado do Inter, né?
Yeah.
Uns anos atrás, se você falasse o Inter de Abel, aí você ia ficar... Você ia o Inter de Abel, né? Fernandão, aquela turma toda. Fala isso hoje, cara, o povo ri.
É.
Muito bem, na Champions, então, o grupo A já está resolvido da parte do Bayern, né? Passou em primeiro já, provavelmente. Atlético de Madrid empatou com o Lokomotiv de Moscou e vai se enrolando. 5 pontos, o Lokomotiv tem 3. O grupo B, o Real Madrid estava morto, agora pode passar até em primeiro. E a Inter de Milão foi assassinada, né? Sim. E se acabasse hoje, Borussia 8, Real 7, Shakhtar 2 e a Inter 2. A Shakhtar 4 e a Inter 2, né?
Quem está muito bem nesse grupo, o Borussia está apresentando resultado convincente, inclusive. Ele colheu mais uma vez nessa rodada.
Pois é, eu sei lá, viu? Eu não gosto de confiar não, mas eu acho que o Real vai passar em primeiro ainda. O grupo C, o City e o Porto provavelmente passam, né? Dificilmente o Olympiacos vai conseguir alguma coisa. O D tá um bololô danado, o Liverpool perdeu em casa para a Atalanta, e com isso ele tem 9, a Atalanta e o Ajax tem 7. E ainda vai rolar um Ajax e Atalanta na última rodada, meu filho, valendo vaga lá em Amsterdã.
Pois é, e na próxima o Ajax contra o Liverpool, né?
Exatamente.
É bom livre cuidar aí.
Eu tomaria bastante cuidado. O grupo E já está resolvido, Chelsea e Sevilha passaram. O que significa a respeito do Sevilha, Glauber?
Que acabou a temporada, coitado.
É muita ignorância mesmo do time do Sevilha. O grupo F tem o Borussia e a Lazio com 8. Dificilmente o Clube Brugge vai conseguir fazer alguma coisa aqui. O G já está resolvido, Barcelona e Juventus vão passar. Já passaram, né? O grupo H, Manchester tem 9, Paris Saint-Germain e Leipzig tem 6. Vai ficar aqui, porque o Basaksehir não vai conseguir.
E o PSG deveria ter 4, porque contou com um pênalti que não existiu em cima de Maria para ganhar nessa rodada.
Como é que seria o VAR? VAR PSG não é bonito, não gosto
desse. Não dá.
Tivemos também jogos da Europa League, mas não vamos entrar em a fundo.
Ô, Bruno.
Oi.
É o Paris Saint-Germain.
Isso.
Ah, muito obrigado pelo esclarecimento, não tinha esse conhecimento. Está rolando também Sul-Americana e Liga Europa, mas eu não vou entrar nesse mérito não, porque é muito jogo para falar. Depois a gente analisa. Sobre a NFL, vou pontuar poucas coisas, né? Morreu o técnico de... Um dos membros da equipe técnica do Dallas Cowboys, o Marcus Paul, de 54 anos, ele morreu. Ele era treinador de força da equipe. Ele morreu nas dependências do clube, depois de sofrer uma emergência médica. Até chegou a ser levado para o hospital, mas faleceu. Então, não é que ele morreu lá, ele sofreu o mal súbito dele nas dependências do clube. Teve também uma rodada a última rodada do final de semana, e tá rolando o Thanksgiving, né? Que hoje, enquanto a gente tá gravando, é o feriado de Ação de Graças. Eu achei que teve pouco jogo, Glauber, só 2. Teve a vitória dos Texans sobre os Lions por 41 a 25 e está rolando agora um Cowboys e Washington que está 20 a 13 para o time de Washington. Está bem, achei bem meia boca esse Thanksgiving desse ano, particularmente. sobre o fim de semana, eu acho que vale a gente dizer apenas que o time de Giselo, né, o Tampa Bay Buccaneers lá, perdeu para o Los Angeles Rams e, sei lá, viu, vai para os playoffs, mas não sei se vai muito longe. E também é importante a gente sempre citar isso, né? O Seahawks ganhou dos Cardinals por 28 a 21 e reencontrou o caminho da vitória. O Steelers venceu por 27 a 3 os Jaguars e seguem invictos, o que quer dizer que já já eles vão ter uma grande decepção. Tá rolando NBB também, mas eu acho que é muito incipiente a gente falar a respeito. E também está rolando a Liga Futsal, já na sua fase de quartas de final. A gente vai entrando com mais profundidade nos jogos na próxima semana, mas só para adiantar, né? Já temos alguns confrontos resolvidos. O Magnus Futsal avançou, ele eliminou o Cascavel. Foram vitórias, um empate em 3x3 na ida e uma vitória na volta por 6x2. Não teve muito trabalho o time do Magnus, que é um dos favoritos. O Tubarão passou pelo Praia Cru. O Tubarão é novato nisso aqui. 2x2 na ida e 6x3 na volta. E o Joinville passou, depois de empatar em 2x2 com o time do... Não, depois de vencer o Pato por 5x1 na ida, perdeu a volta por 3x2 e passou na prorrogação com 2x0. O Pato já está fora e falta só resolver Corinthians e Carlos Barbosa, que foi 2x2 na ida, agora a volta lá. Já tem uma semifinal resolvida, Tubarão vai enfrentar o Magnus, e a outra, Joinville espera Corinthians ou Carlos Barbosa. Esse foi o nosso giro semanal, né? E agora vamos falar sobre Diego Armando Maradona. O maior jogador de futebol da história da Argentina faleceu na última quinta-feira, na última quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020, pouco menos de um mês após completar 60 anos. O que dizer sobre Maradona, Glauber?
Bom, primeiro que foi, apesar dele estar meio debilitado nos últimos meses, foi surpresa, né, ele ter falecido assim. O motivo da morte foi o mal súbito que ele teve, né? Então foi uma coisa surpreendente. Eu quase que eu caí para trás na hora que eu li a mensagem de Ciroco no grupo falando que, dando um alarde, que tinha morrido. Né?
Pois é.
Segundo que é triste, né? Assim, porque é um cara muito grande para a história do futebol, para a história da Argentina como país mesmo, não só em termos futebolísticos, porque, né, cara com uma atuação política muito, muito grande fora dos campos, meio que liderando uma parte expressiva da nação argentina, para se fortalecer enquanto nação mesmo, assim, né, assim, enquanto reconhecimento próprio do povo argentino. Isso é uma coisa muito importante para uma nação se tornar de fato uma nação, e sem sombra de dúvidas o Maradona é uma das grandes miras que o povo argentino tem para se valorizar enquanto nação. E o que mais me impressionou, assim, são os relatos dos últimos dias dele, assim, né? Porque Maradona é um cara que foi campeão mundial de futebol, um cara que pegou um time pequeno da Itália, pequeno não, né? O Napoli não era exatamente um time pequeno, mas pegou um time mediano da Itália, levou a glória, maior glória, né, de sua história, e ter uma cidade em outro continente a seus pés é um troço muito, muito grande, muito, muito importante para um cara que nasceu na periferia da América do Sul, assim. E mesmo assim, né, tendo um país inteiro a seus pés, tendo dinheiro, tendo sucesso na profissão que teve na sua vida, assim, foi um cara que terminou os últimos dias de sua vida deprimido, né? É um troço muito doido. Eu fico muito impressionado de ver, assim, como que a satisfação da vida da gente é uma coisa muito muito complexa da gente mesmo entender, assim, né? A gente que tem o Maradona como ídolo, assim, a gente não consegue imaginar como que uma pessoa na posição dele pode ser deprimida e ele morreu deprimido.
Pois é. Isso eu acho muito pai.
O final de vida, assim, principalmente depois que ele completou 60 anos, foi um mês, mais ou menos, depois de ter completado 60 anos, e foi um mês muito melancólico para um cara da posição que ele tem no planeta, né? É um troço muito... Tudo, não acho que foi indigno, não. Foi um final digno, o final dele. Mas foi um final muito melancólico para um cara que deu tanta alegria para tanta gente, que fez o que ele fez, assim. Foi um final meio melancólico, assim. Eu fiquei meio para baixo com o final do Maradona.
É uma coisa que a gente não imaginou que fosse acontecer, né? Talvez... se ele tivesse recuperado, tido alguns outros momentos assim, sabe? Mas eu acho que o fim não foi num momento muito bom, não.
Eu que posso dizer que não foi surpresa é não que eu esperasse que ele morresse agora, por exemplo, depois, um mês depois de fazer aniversário, mas quando você vê que o cara tá fazendo operação no cérebro, é uma coisa complicadíssima. E ele já teve praticamente morto pelo menos umas 3 vezes.
É.
Uma hora o corpo não aguenta, né? E o estilo de vida, o estilo de vida que ele escolheu é muito danoso.
Como é que é? Mas é porque, assim, como ele já teve praticamente morto por 2 vezes, né?
Uhum.
E depois de ter chegado no fundo do poço, né, da saúde dele, assim. Naquele tempo lá que ele teve algumas overdoses e tal. Depois daquilo ele ficou bem, assim, enquanto ele estava sendo técnico da seleção argentina ali e tal, estava bem fisicamente, estava aguentando o tranco, viajava, fazia.
Eu só fiquei triste quando soube que ele, mesmo tendo largado a droga, não, a bebida, ele continuou muito. Inclusive o problema que ele teve recente foi por causa de excesso de bebida, pelo que diz. Outra coisa então, marcante que eu vi foi o depoimento do Casagrande, né?
É.
Se ninguém viu, se alguém não viu, dá uma olhada aqui.
Vale a pena ver. Muito inclusive, o esclarecimento também, né? Porque, infelizmente, o vício de drogas é um estigma muito grande que as pessoas carregam. Elas menos precisam de gente apontando, elas precisam de ajuda. Né?
E quando isso... Pelo que ele falou, quando isso acontece com um dos doentes, né? Sim. É uma derrota para eles também.
Sim. Quando eles perdem um, né? É menos um para dar força na luta diária que é vencer o vício das drogas.
Uhum.
Realmente não é nada fácil.
Não, de jeito nenhum, pelo contrário. É uma vida cada dia mais difícil, né? Um dia mais difícil.
Exatamente. É impressionante a mobilização que a morte do Maradona causou, né?
Sim. No mundo inteiro, né? Não só na Argentina. Óbvio que na Argentina foi uma mobilização social, né? A gente tava falando hoje que, né, eles fecharam da Casa Rosada.
Argentina era claro que seria assim mesmo. O enterro dele seria comparável somente ao da Evita e do Perón, né?
É. Ele foi velado na Casa Rosada, gente. Na Casa Rosada é só presidente em exercício que foi velado lá. E ele foi velado. Né? Assim. Mas foi uma coisa mundial, né? Todos os times, em rede social, os jogos que aconteceram, renderam homenagens ao Maradona. Algumas, inclusive, me tocaram de maneira especial. Por exemplo, a da Juventus. A Juventus só postou um vídeo do Maradona fazendo um golaço na Juventus.
Exatamente.
O Inter fez uma coisa que, se você não sabe, é muito anormal ele associar as cores, alguma coisa institucional dele, as cores azul e branco, por causa do Grêmio. E eles pintaram o Beira-Rio, quer dizer, iluminaram o Beira-Rio de azul, né? Com as coisas da Argentina.
O vídeo do Beira-Rio ficando azul é de arrepiar.
É impressionante.
A outra homenagem bonita que eu achei também é da La Bombonera, né? Que deixaram a La Bombonera toda apagada e só o camarote dele aceso.
Yeah.
Eu achei uma imagem impactante também. Tudo que aconteceu em Nápoles também foi, né, foi uma noite muito, muito doída em Nápoles. E as imagens do São Paulo agora à noite, né, no momento que estava terminando o velório dele em Buenos Aires, a galera invadiu o entorno do São Paulo, fazendo uma homenagem muito bonita, assim, também foi uma imagem muito impactante. E, né, assim, eu imagino que um cara grande desse, assim, quando ele morre, ele deixa muita coisa, né, assim, Maradona vai... muitos anos ainda e vai permear o nosso dia a dia. A gente que é fritão de futebol, que adora futebol, a gente vai ficar muitos anos ainda em contato com tudo que o Maradona fez, mas eu achei, eu fiquei muito impactado com a morte do Maradona. Fiquei abalado mesmo, assim, sabe? Porque foi surpreendente e eu talvez seja o maior nome do futebol que eu vi morrer, né? E é um cara próximo de nós aqui, né? Porque, igual falei, que ele representa muito para a nação argentina, né? Para o povo argentino se tornar uma nação. Ele representa muito para a América Latina inteira, né, velho? Porque é um cara pobre que nem nós, um cara feio que nem nós.
Exato, esse aqui é o melhor dele, que ele tem empatia.
Que nem nós mesmo, assim, e ganhou o mundo, né? O mundo... Esteve aos pés dele.
Ele alcança empatia que nenhum dos outros gigantes do futebol consegue alcançar.
Pois é.
Exatamente pelo fato dele ser tão falível quanto qualquer um de nós e ter feito tanta coisa.
Aí aqui eu queria passar assim, rapidamente, aproveitar isso que vocês falaram, para a gente tentar traçar um panorama do que foi o Maradona. Porque... É muito, assim, muito normal as pessoas olham para o Maradona e ver o extracampo dele, né? As coisas que o cara fez e tal. Mas a história...
Tá mais agora, né?
Exato.
Extracampo. Extracampo não, porque depois que o cara aposenta, a vida dele inteira é extracampo, né? Problemas que ele teve na vida depois que ele parou de jogar bola.
Pois é. E assim, num resumo, assim, bem pra... primeiro tem a parte dele, passando a carreira dele como um todo, tem a parte dele no... quando ele começou lá no Argentino Júnior, né? Inclusive, quem quiser ver o texto, vou estar lá no blog, né? A gente vai até linkar aqui, que é o que o Celim produziu. Curiosamente, o Gênesis do Esporte saiu no dia do aniversário dele e acabou sendo meio que um obituário, quase.
É.
De Vila Fiorito, onde ele nasceu, que é um dos lugares mais pobres da Buenos Aires, que é em Lanús, até ele chegar no Argentino Júnior, assim, para os padrões normais foi muito rápido, né, gente? Mas, com que 12 anos ele já estava lá no Los Cebollitas, que é a equipe amadora que serve de base para encontrar as novas caras que vão jogar no Argentino Júnior, né? E o Argentino Júnior era nada, né? Era um time pequeno, literalmente. E a passagem do Maradona por lá foi muito impactante, né? Ele praticamente construiu o que o Argentino Júnior é hoje, né?
E mudou a história do time por completo, né? Assim,
quase levou o time a conquistar o Argentino.
Sim, tanto tecnicamente enquanto ele esteve lá, quanto depois que ele... E saiu de lá também, o Argentino Júnior ganhou um bom dinheiro, né? O Boca pagou uma bala para tê-lo. Depois que, sim, ele acabou com o Boca em La Bombonera, né? Teve um jogo no Argentino Júnior que ele jantou o Boca lá dentro. Aí o Boca, velho, não tem jeito não, tem que contratar esse cara.
É.
Não, não dá para jogar contra ele mais não. Aí o Boca contratou ele, pagou um dinheiro, E o Argentino Júnior montou o time que seria campeão da Libertadores depois, com o dinheiro da venda do Maradona. Você vê como que
arrumou o estádio,
campeão do time.
Pois é. Aí isso aí tudo, gente. A gente tá falando assim, com 15 anos. Ele faltava 10 dias para ele completar 16. E ele já estava no time profissional da Argentina Júnior em 76. Ou seja, com 15 anos ele estreou em 76. E em 78 eles já estavam querendo levar ele para a Copa da Argentina. E ele só não foi porque o Menotti preferiu levar um time mais velho, porque ele achou que era obrigação ganhar a Copa em casa, e de fato era, porque senão ele ia ter que resolver com a ditadura argentina. Mas ele achou que era uma aposta muito grande levar o Maradona e preferiu não fazê-lo. No final dessa passagem dele, espetacular pelo Argentino Júnior, foram 149 gols em 166 jogos, quando aconteceu o que o Glauber falou, que foi o jogo que ele... E no meio disso, ele também ganhou o Mundial Sub-20. Assim, com um enorme destaque, ele era o dono da Argentina, né? E o Boca foi massacrado, foi 5-2, se eu não me engano, nesse jogo, o Boca e o Argentino. Acho que foi.
Ele fez 4 gols e deu assistência pro outro.
Foi 2 ou 3 gols de falta nesse jogo, no Gatti. Mas aí ele foi pro Boca, que era o sonho dele, jogar no Boca, né? Mas o que... Exatamente. E, inclusive, dizem que ele recusou uma proposta do... Era praticamente... Assim, foi a proposta que chegou primeiro. Era assim, o pessoal do Argentino Júnior já olhava para ela pensando em aceitar, mas não aceitou porque foi perguntar pro Maradona, né? Maradona, o que
você... A primeira proposta que chegou foi do River.
É isso, do River. E ele falou, olha, se tiver do Boca, eu prefiro ir pro Boca. E tinha do Boca, ele acabou indo pro Boca, né? Como é que são as coisas. Um fato curioso dessa parte aí, e tem uma versão que ninguém sabe se é verdade ou não, que quem conta ela é o Juan Figuer, né, o empresário, que... E nessa época teve o empresário do Maradona chegou a oferecer para Portuguesa o Maradona. Você já pensou no negócio desse?
Tem uma história dessa mesmo.
E seria 300 mil dólares para contratar o Maradona. E a Portuguesa achou que era um investimento que era muito arriscado para fazer, porque não sabia se ele ia dar certo ou não. E aí ele foi pro Boca. Se isso é verdade ou não, né? A gente nunca vai saber, porque ele nunca se pronunciou a respeito, mas que é bizarro você imaginar. Já parou para pensar nisso, Maradona jogando na Portuguesa no começo dos anos 80? Bom, e ele foi pro Boca, e o que muita gente acha é que ele jogou muito tempo no Boca, ele jogou uma temporada só.
Ele fez ao todo no Boca 40 jogos só. Acabou de falar que ele fez 160 e tantos jogos no Argentino Júnior. Fez 4 vezes mais
jogos. Como é que é?
Foram 2 temporadas no Boca, não?
Não, foi uma meia na primeira. E foi embora no meio da segunda.
Exatamente. Mas foi uma temporada e meia. E aí depois teve outra passagem, mas não chegou a dar 2 temporadas, não. Que ele...
A passagem também foi muito mambembe, né? Que já era no finalzinho da carreira dele ali. Então...
Ele já tinha praticamente parado de jogar depois de 94. Ficou um tempão inativo e voltou pro Boca em 96, eu acho.
Mas assim, na verdade não deu nem uma temporada e meia, não, Grauber. Foi uma temporada ali certinha. Que ele jogou inteira a temporada 81-82. Ele jogou ela inteira. E aí, em 82 ainda... Ele partiu para o Barcelona, mas ele já tinha começado a outra temporada, por isso que o pessoal contabiliza.
Eu tô perguntando, porque se eu não me engano, ele contou lá nos lugares que eu olhei para fazer o post, falou que ele foi artilheiro do campeonato 2 vezes pelo Boca, então. Mas lá parece que tem uns dois campeonatos no.
Por causa disso. Foi artilheiro do Apertura e do Clausura.
Uhum.
Exato. E foi campeão só do Metropolitano, né? Que hoje seria o que é o Apertura.
Uhum.
E o curioso é que, igual o Glauber falou, foram pouquíssimos jogos com a camisa do Boca.
E assim, a passagem é tão arrebatadora que vale... O Maradona é considerado um membro da Santíssima Trindade do Boca. Se vocês forem no museu, a gente foi, tem lá a estátua dele, do Riquelme, e mais um que eu não me lembro agora quem que é, que são só os três que tem a estátua lá dentro da Bomboneira.
Eu acho que depois eles fizeram do Palermo.
É, pode ser.
Depois que a gente foi lá.
Mas tinha um terceiro lá, eu só não tô lembrando quem era.
É, o terceiro é um cara da década de 40 lá do Boca.
Depois eu vou até que eu ia falar quem que era aqui, mas eu fugi o nome dele. Ele é daquele time de 70 e... O time campeão mundial.
Ah, tá. Que ganhou do Cruzeiro na final do
daquele, Brasil. Eu acho que era daquele time. Mas enfim, aí teve essa passagem...
Assim... A década de 40 é horrível, né? A locomotiva do... Confundia as bolas aqui.
Mas o que é curioso é que essa passagem dele assim, ficou muito marcante também por causa dos jogos em clássicos, né?
Sim.
Nos clássicos ele jogou jogos assim que foram ficar para a história.
Ele entrava com
o diabo na carreira dele, né? O Maradona. No jogo que o pau ia quebrar, era o jogo que ele queria.
É o que o cara fala, deixa comigo, né?
É.
E essa, inclusive, é uma das diferenças que eles falam que ele tem em relação ao Messi.
E a estátua do Palermo foi os fãs que fizeram, não foi nem o Boca, não. Isso que eu achei curioso. Ele foi pro Barcelona, né? Aí no Barcelona, o pessoal, a gente olha assim, não deu certo no Barcelona. Realmente não foi uma passagem assim, fantástica. Mas ele ganhou títulos, fez jogos espetaculares. O problema é que ele saiu pela porta dos fundos, né?
Ele saiu de lá com a imagem que era só um cara de espetáculo, mas não levou a conquista, então. E saiu brigando com todo mundo e foi lá que ele meio que desandou na carreira, que ele conheceu, teve contato com as drogas e teve muita lesão, né? Porque ele não se cuidava direito.
Ele ficou lá de 82 a 84, ou seja, duas temporadas assim, né? Numa conta básica, mas ele fez só 58 jogos. Quer dizer que ele ficou muito tempo parado. Para duas temporadas. Se você pensar que em uma temporada no Boca ele fez 40 jogos, né?
Uhum.
E ainda assim ele conquistou títulos, né? Que ele ganhou a Copa do Rei, a Copa da Liga da Espanha, que não existe mais, né? E a Supercopa da Espanha, que também não existe mais. Mas assim, só não ganhou o Campeonato Espanhol, né?
É. E era o time fraco do Barça também, eu acho.
Não chegava a ser fraco, mas não era o melhor time da Espanha. Tinha o Maradona. E era uma época que tinha mais times, né? Não era só Barça e Real Madrid. O Campeonato Espanhol tinha uma disputa maior. E tinha o peso também de que o Barcelona não ganhava o título do espanhol desde 74, né? Exatamente. E lá ele também se identificou muito com a questão da Catalunha contra a Madrid, né? Que era o tipo de coisa que chamava a atenção dele. E no final das contas, quando acabou a passagem dele, foi exatamente naquela batalha campal que teve lá contra o... Foi contra o Atlético de Bilbao, né? Na final da Copa do Rei.
Sim.
E foi assim, foi um... Deu voadora, chute na cara, teve de tudo aqui, de... Bom, e aí foi um momento em que Maradona resolveu ir para o Napoli. Como o Glauber já disse num outro momento aqui do podcast, não era a primeira prateleira do futebol italiano, né? O Napoli, ele é uma equipe média, mas era da região do sul da Itália. Proporcionalmente, que aliás, a região do sul da Itália, no caso onde fica Napoli, sofre muito preconceito na Itália, né? Que é pelo pessoal do norte, que é onde está Turim, Roma, etc., Milão. E aí o pessoal interpreta, seria uma coisa proporcional ao preconceito que tem aqui no Brasil contra o nordestino, não é isso, Glauber?
Sim. O Maradona aí pro Napoli é como se em 2012 o Messi viesse jogar no Fortaleza.
Coisa mais ou menos assim. E era a época que ir também para a Itália era o Eldorado, né? Se você quisesse ir jogar num lugar que estava dando dinheiro, era ir para a Itália, que lá estava no auge do auge. Todos os
era
times...
a melhor liga do mundo, né?
É. Você podia contratar 3 estrangeiros, então todos os times da Itália tinham 3 estrangeiros. Tinha aquele negócio do que todo lugar, e brasileiro para tu quanto é lado, é, tinha a Inter era a Inter alemã, né? Que tinha o Matheus, o Klinsmann e o... Isso foi até um pouco depois que acabou se consolidando. Mas tinha mais um alemão lá que agora eu não lembro. Era o Milan dos holandeses e tinha aquela história toda, né? Sim. E eram equipes muito fortes, né?
É, tinha o Platini na Juventus, tinha o Falcão na Roma.
E isso aí sem falar que tinha Brian Laudrup, tinha muito jogador.
Acho que quando ele jogou lá já não tinha nem o Platini, nem o Falcão, não.
O Platini tinha sim.
Porque ele chega lá em 85, eu acho.
84. Maradona chega lá em 84 e é quando ele muda completamente a história dele no futebol e a história do Napoli enquanto time. Tanto é, Celinho, que o Platini ficou na Juventus até 87. Sim. Quando o Maradona chegou lá em Napoli, a imprensa argentina estava tratando como um passo atrás na carreira. Porque é por isso tudo que a gente já falou aqui, né? Eles achavam que não tinham certeza se o Maradona ia ser isso tudo e o Napoli não fazia ideia do que estava para acontecer. A torcida recebeu...
Nem a Argentina.
Um pouco a Argentina. O resultado...
O Maradona também não cuidava muito da carreira dele, porque ele... escolhia o time que ele achava que era pra ele, e ele ia assim mesmo, tinha muito plano de carreira, essas coisas.
De carreira ele nunca teve mesmo, não. Você tá com bem de razão, Celinho. E ele passou a liderar um Napoli que fez história, e não foi pouca história, viu? Foi muita. O Napoli conseguiu vencer um Scudetto depois de muito tempo. Ele ganhou o campeonato italiano 86-87, né? Depois ganharia de novo de 89-90.
Depois de muito tempo, não foi o primeiro deles, não?
O primeiro? Eu acho que era o primeiro. É verdade, não, vocês estão com bem de razão. Ele tinha na Copa Itália. Eu que fiz confusão aqui. De fato...
Ele ganhou a Copa Itália também. Lá no,
ganhou. Então ele ganhou o campeonato italiano, o Scudetto em 2 edições, né? 86-87... 89-90, ganhou a Copa Itália também em 87, ganhou a Supercopa da Itália em 90 e ganhou a Copa da UEFA em 89. Essa Copa da UEFA, então, foi um negócio totalmente fora dos padrões do Napoli, porque o Napoli disputou uma Copa UEFA na época em que não era a segunda divisão do futebol europeu, igual é a Liga Europa hoje. Porque como só ia o campeão para a Champions, então, por exemplo, esse título ele tirou a Juventus nas quartas de final e o Bayern de Munique na semifinal, né? Era outra história.
Sim. Inclusive, essa de tirar o Bayern de Munique na semifinal, né, Kiko?
Na semifinal.
É, rendeu o melhor aquecimento da história, que é aquele aquecimento dele lá no Olympias Stadium, brincando com a bola lá, que é espetacular.
Exatamente.
O cara brincando.
Pois é. E outra coisa importante de pensar, é, igual o Celinho já tinha falado anteriormente, até a gente teve os exemplos mais recentes do pessoal sempre pautar as pessoas por disputar a Champions, né? Mas naquela época era outra história. A Champions era só o campeão e era mata-mata do início até o final.
Era voraz, absolutamente voraz.
Pra você ter uma ideia, o Bayern fica fora de jeito nenhum da Champions League, tava na Copa da UEFA.
É, e o Napoli, ele ganhou 86-87, o primeiro escudeto dele, na temporada seguinte, ele jogou a Champions e como o sorteio não tinha cabeça de chave, de cara ele pegou o Real Madrid. O Real Madrid, velho de guerra já na competição, não deu pro Napoli, né?
É.
Curioso também é que o Napoli nessas temporadas em com o Maradona sempre disputou o título, né? Isso que era o principal diferencial. Ele foi campeão em 86.
Hã? Disputava com ninguém menos que o Milan de Arrigo Sacchi dos holandeses, né? Ele até perdeu uma vez o título e a Inter também, que era forte na época. Perdeu uma vez o título na última rodada para a Inter, eu acho.
Sim, mas só que era que tem, era a Inter dos alemães, era o Milan dos holandeses, era a Juventus do Platini, eram só times muito poderosos. E o Napoli, na primeira temporada do Maradona lá, que foi a 84-85, foi a única que ele não teve no topo da tabela. Até porque foi uma temporada aleatória, né? O Verona foi campeão, o Torino foi o vice, então você já vê que não é uma...
É totalmente aleatório. Agora, artilheiro, ele era quase, acho que todo ano.
Pelo contrário, ele foi artilheiro apenas uma vez.
Mas ele andava pelo menos lá em cima, né?
Sim, mas ele foi artilheiro apenas em 87-88, ele foi artilheiro com 15 gols. Mas, a grosso modo, a passagem dele pelo Napoli, o Napoli não estava acostumado a disputar o título. Não era da natureza da equipe. A equipe figurava sempre meio de tabela, né? Uhum. Aí o Maradona chegou lá em 84.
O ano anterior ao primeiro dele, o Napoli fechou em 13º.
Pois é. Aí teve essa temporada 84-85 que foi meio aleatória, né? E aí depois, 85-86 já ficou em terceiro, foi campeão em 86-87, vice em 87-88 e 88-89, e campeão em 89-90. E aí foi os anos de ouro da equipe do Napoli, inclusive com essa campanha de título continental. E só para você ver, cara, tinha o Platini na Juventus, tinha o time do Milan, já tinha os holandeses, então era um negócio que não era tão simples assim. O campeonato italiano era o maior campeonato do mundo.
Também, por outro lado, não existia a realidade que tem hoje dos super times, né? Que é só craque o time inteiro. Você tinha uns dois, três no máximo em cada time e era isso. O Maradona também, Maradona mesmo só teve um cara do nível dele, só que Careca chegou. Do nível não, né? Um pouco abaixo, mas um nível aceitável para ajudar ele. Quando o Careca chegou no time.
É, mas o time do Napoli não era ruim. Tem esse detalhe.
Foi, não.
Tanto é que o era isso, né, cara? Eram equipes mais fortes, assim, sabe? Mas não eram super times, como você falou, né? E dentro desse período do Napoli, ainda teve a Copa de 86, né? Que se ele não foi para 78, teve um final ruim na Copa de 82... 86, ele ganhou a Copa sozinho, né, cara? E são poucos caras que podem falar que ganharam a Copa sozinho.
Ele só se ganhou
sozinho e fez o maior momento da história do futebol, que é o segundo gol contra a Inglaterra, que é um absurdo completo.
Ele, pra mim, só se iguala nisso ao Garrincha, né, que também ganhou praticamente sozinho em 62.
Pois é. E o curioso, né, cara, que daquele 86, ele ganha a Copa e já emboca com o título do Napoli. É muito impressionante como que aquela fase, aquele período...
Foi o auge da carreira dele.
Foi aquele 86 para 87 ali que estava impossível.
São os famosos 26, 27 anos, que é o auge da carreira do jogador. Né?
É.
Pois é. E tem também as histórias dele, que ele comprava as brigas, ele era um cara da sociedade napolitana, e Celinho vai contar até agora um caso curioso do Maradona enquanto ídolo lá em Nápoles. Sim.
A coisa é que teve um garoto que tinha um problema de saúde, tinha uma operação que ele precisava fazer. Uma dessas operações que é cara, a pessoa normal não tem recurso para fazer. Então os pais do menino foram lá no Napoli pedir para realizar uma partida para angariar fundos para essa operação. Só que o pessoal do Napoli não interessou, porque o campo onde que tinha disponível para fazer o jogo era muito ruim. Os caras acharam que era arriscado demais jogar o time jogar lá. Só que aí o Maradona foi e comprou a briga. Ele falou que ia jogar, foi lá, meio que sem acordo do pessoal dos dirigentes do Napoli, jogou assim mesmo. O estádio lotou e ele conseguiu os fundos para a operação do menino. Isso com uma briga que ele comprou sozinho e bancou, né?
E ele tinha muito disso, né, cara? Isso aí era diferente.
É uma das coisas que forma a imagem que ele tem extra-futebol, né?
Pois é, cara. Porque é igual o Thiago, que é meu colega lá no Que História, ele fala um negócio que é meio isso, né? O Pelé passou a vida dele inteira pisando em ovos.
É.
O Maradona era completamente...
O Pelé é o cara que optou pela conduta política, tanto é que ele tem esses poréns que ele fica do lado de poder, como CBF, FIFA.
E assim, o último grande momento do Maradona acabou sendo a Copa de 90, quando ele, mesmo machucado e já começando a apresentar problemas na sua forma física, arrastou-se com a Argentina até a final. E ainda conseguiu um dos grandes momentos da história das Copas, que foi a semifinal contra a Itália, dona da casa. O jogo foi em Nápoles, onde ele já estava dono da cidade fazia tempo, e Maradona acabou julgando com a questão da identidade do povo de Nápoles. E ao dizer que eles não deviam torcer para a Itália, porque durante o ano inteiro os italianos tratavam eles como a escória da sociedade. Então eles deviam torcer para ele, não para a Itália. Bom, isso acabou que funcionou, né? Porque metade do estádio torceu para a Argentina naquele dia. Na verdade, torceu para o Maradona. E a Itália acabou sendo eliminada. A Argentina avançou para perder a final. E depois daquilo veio à tona os problemas de Maradona com drogas, né? A cocaína começou a tomar muito da sua vida e foi ali que acabou a fase de ouro dele no Nápoles.
Aquela história, né? Dali para frente a carreira do Maradona entra num buraco, literalmente. Ele passa pelo Sevilha, ele toma suspensão, fica um ano sem jogar, né?
É que ele cai no antidoping, né? Por cocaína.
Ele fica entre 91 e 92, o Maradona não joga. Aí, em 92, 93, ele entra num litígio com o Napoli, acaba saindo e vai jogar no Sevilha, na Espanha, a última passagem dele pelo futebol europeu, né? E se você for olhar os números, foi até razoável, né? Ele fez 29 jogos, marcou 14 gols. Mas é uma passagem que não deixa nenhuma lembrança, a passagem dele pelo Sevilha, né?
Tem muita gente que nem sabe que ele jogou lá, né?
Pois é curioso, assim, já era a decadência do Maradona, né? Ele não era mais o mesmo jogador, não tinha mais capacidade física e ele resolve encampar a última briga dele, que é para ir para a Copa de 94 com a Argentina. E começa exatamente nesse ano de 93 aí, com ele no Sevilha, desse jeito que a gente está vendo, né? E a Argentina precisando ir para a Copa do Mundo. O Maradona volta para a Argentina, né? Ele vai para o News Old Boys, um negócio assim...
aleatório total.
Totalmente aleatório. Ele mal joga pelo News Old Boys, ele faz 5 jogos apenas, mas basicamente ele se dedica entre esse 93 e 94 a recuperar a sua forma para poder ir para a Copa. E ele volta no finalzinho da eliminatória, que não estava sendo convocado, e tenta fazer a Argentina ir para a Copa, e a Argentina vai para a Copa na repescagem. Muita gente não lembra disso. O Brasil passou aquele jogo apertado contra o Uruguai para ir para a Copa, Mas o pessoal acha que aquilo ali era uma repescagem, que ele era a última rodada do grupo. O Brasil ia ficar de fora, porque se ele perde aquele jogo para o Uruguai, ele ficava em terceiro no grupo e era eliminado, porque a Bolívia já tinha passado. Mas no outro grupo, a Argentina tomou aquele balde da Colômbia e o Maradona veio tipo que no sufoco para tentar fazer a Argentina ir para a Copa, e a Argentina passou na repescagem contra a Austrália, cara.
Passou apertado, meu pocinho.
Foi. E aí foi para a Copa, foi aquela briga toda contra a balança, contra a forma física, e foi quando ele cai no doping de novo.
Você sabe que tem uma história sinistra desse
tipo. Tem, a treta com a FIFA que começou, os problemas dele com a FIFA foi porque parece que a FIFA primeiro fez vista grossa para os remédios, ela sabia dos remédios que ele usava para emagrecer, e depois suspendeu ele porque o doping pegou.
Mas aí que tá. Ele já tinha tretas com a FIFA desde 90, da Copa anterior.
É, então, o começo mesmo foi na parte do litígio.
É, não, e aí...
Pelo que eu ouvi do litígio, a FIFA intercedeu a favor dele, inclusive.
Sim, mas só que ele já tinha problemas desde 90, quando ele começou a acusar a FIFA de ter roubado a Copa.
Ah, sim.
E eles falaram que a Copa foi roubada. Primeiro que queriam que a Itália fosse para a final, e como ele tirou a Itália e resolveram roubar da Argentina a final.
Uhum.
E essas coisas todas, né? Bom, no final das contas, ele foi para a Copa de 94, fez uma das jogadas mais icônicas das Copas do Mundo, que é aquele gol dele contra a Grécia, que é um gol absurdo o gol que ele faz. E a comemoração...
Eu lembro só da comemoração, né? Mas o gol em si foi muito doido.
O marcante foi o cara dele na comemoração.
É. Oh, e ele tava... Aquilo ali deve ter falado, ah, né? Eu não vou jogar a Copa, né? Então vocês vão ver o que eu vou arrumar aqui. E saiu de campo pra nunca mais voltar, né? Porque jogar a bola, o Maradona não jogou mais depois daquele dia. Teve todas essas questões, né, que a gente já citou, né? Desses problemas que teve com a FIFA, etc. O News, ele teve uma passagem assim, para constar, eu acho que ele foi para o News para falar que ele estava num time para poder ser convocado, né? E aí teve a passagem, depois da Copa, ele foi suspenso de novo, não jogou mais em 94, e aí chega 95, ele volta para o Boca para fazer uma última ronda, né? Como o pessoal gosta de falar, The Last Dance, né? Que agora tá na moda.
Uhum.
E aí ele fez a última passagem dele pelo Boca, que como o próprio Glauber falou agora há pouco, foi bem mambembe, né? Serviu mais para algumas caricaturas, né? Que é aqueles negócios que ele fazia de chegar no treino dirigindo caminhão, pintar o cabelo de amarelo, arrumar mais as confusões, né? Brigar com o cara e depois falar o endereço dele pro cara e brigar com ele. É mais uma
Inclusive,
coisa.
Inclusive, renderam muitas homenagens hoje lá em Buenos Aires.
Exatamente. O curioso é que ele para em 96, né? Depois ele faz um jogo de despedida, né? Em 2001, etc., que ele não quis que chamasse de despedida, né? Era mais uma homenagem. Mas a última partida dele como profissional foi um super clássico contra o River no Monumental de Núñez, em 25 de outubro de 97, na verdade. Que é quando ele para em definitivo. O curioso é que a campanha do Boca não foi tão ruim assim. E, inclusive, ele foi substituído pelo Riquelme, que é outra coisa muito emblemática naquele...
Nesse último jogo dele, ele foi substituído pelo Riquelme.
Engraçado as coisas do Boca, né? Teve o Maradona sendo substituído pelo Riquelme, depois tem o Riquelme no jogo que ele saía para a Europa sendo substituído pelo Tevez. Bacana.
E o curioso é que ele ainda ganhou um título com o Boca, né? Ele pode falar que ele tem um título com o Boca, né? Porque se não fosse aquele título dele na década de 80, talvez ele ia jogar pelo Boca e ia ser essa idolatria toda e não ia ter ganhado nada. Vale dizer que o Boca de 96 teve uma passagem razoável, mas é porque o Apertura ficou com o River. E era aquele River, né, que ganhou, inclusive, a Libertadores.
Não era qualquer River.
Ele ganhou, era o River do Sorin, Astrada,
Francesco
Almeida, Galhardo, era um timaço. E os caras ganharam o Apertura de 96, ganharam a Libertadores, e em 97 estavam ganhando Clausura. O Boca acabou em nono no final das contas. Mas o Maradona só jogou uma vez em 97, que foi justamente esse superclássico que ele se despediu. E é isso, cara. A história do Maradona é um negócio então, assim.
A história depois virou toda o tango argentino, que foi a vida dele pós aposentadoria nos gramados.
Na seleção argentina acabou que a história dele foi muito grande, tanto é que depois disso eclipsou do que veio depois.
Sim.
A Argentina, até inclusive, depois que o Maradona parou, nunca mais, a Argentina nunca mais ganhou um título depois que o Maradona parou. Isso aí é outra coisa que é muito emblemática. E o Maradona técnico, a gente não tem muito o que falar dele, né? No texto que Celim fez, ele até cita bem en passant essas histórias, mas eu vou colocar também o link do vídeo do Que História, que fala muito do extracampo do Maradona, das lutas dele para sobreviver, que Celim citou, né? A relação dele com a política também, que ele era um cara de esquerda, apesar de não ter muito padrão para as coisas, né? Ele apoiava cara de direita, de esquerda, era assim, dependendo do momento do Maradona, ele ia. Era mais ou menos isso.
Em relação próxima com o Fidel Castro, inclusive morreu no mesmo dia dele.
Pois é, inclusive, relação com Fidel Castro, com Evo Morales, com Lula, com toda a esquerda latina, anti-Estados Unidos também, importante dizer. E é isso, cara. É um cara que, no final das contas, ele é lembrado mais pelo personagem que ele virou e pelo que ele fez, não só dentro do campo, né? Eu tenho minhas dúvidas se o Pelé vai ser lembrado pelo que ele fez fora de campo. E também, além da política, né? As drogas, a questão dele familiar, né? Que o Maradona também era um problema familiar atrás do outro, que, nossa, parecia o Pelé. É isso, acabou que o Maradona, ele é um personagem muito mais ligado às raízes do povo sul-americano do que, por exemplo, o Pelé foi. Bom, é isso, a gente fez aqui, tentou falar bastante aqui sobre o Maradona. Vai ter, provavelmente ao longo do tempo aí vai rolar mais conteúdo sobre ele, a gente vai estar sempre citando ele. E chegamos aqui ao fim, eu queria que o senhor desse as últimas palavras a respeito dele.
É aquilo que eu falei quando a gente começou a falar do Maradona, né? Assim, é um personagem. Por enquanto a gente não tem nem régua para medir o tamanho dele, de tão grande que ele é. E vai continuar, né? Assim, enquanto a gente tiver vida aqui, o Maradona, tudo que ele fez e tudo que ele representa vai continuar acontecendo.
Achei legal que a gente não caiu nessa coisa de comparar, que é uma bobagem, melhor não fazer.
Eu realmente não sou a favor de comparações, não.
E o Maradona fica um personagem gigante que ele foi, né? Muito maior do que ele como jogador, que ele representa fora de campo. E se puder, não perde a oportunidade de ver o que tem de vídeo aí na internet para ver o que foi o tamanho do cara, né?
Pois é. E tem documentário, tem muita coisa sobre ele.
Vídeos, filmes bons também.
Tem muita frase do Maradona também. Ele era um frasista de primeira ordem, cara.
Sim.
Cada tirada que ele tinha.
A história da Lamando de Deus, por exemplo, foi ele, né? Ele que falou na saída do campo.
Exatamente.
Saída tem do campo.
Tem várias, né? Tem La Pelota no Semantia, quando ele foi falar sobre a carreira dele, os problemas que ele teve. E por aí vai, são inúmeras, muita coisa.
Tem a frase do Carlos Gardel também, que ele é o mais humano dos deuses.
Do Valdano.
É, do Valdano.
É o Gardel, agora que eu reparei, o Gardel é o tanguista, sabe?
É.
É, e tem coisa demais, né? Tem aquela história, né? O cara passou a vida inteira com frases muito boas. É isso, senhores. Chegamos aqui a esse documento final sobre o Maradona. Quem quiser, é só procurar blogstatsport.com.br ou nossas redes sociais, o @blogstatsport no Twitter, Instagram, Facebook. Também quem quiser ir no Twitter com @graubfm, @brunocssantos e @omarcelomar para seguir com outras conversas. Celinha, até semana que vem.
Até, valeu.
Grauber, até a próxima volta.
Senhores, é um prazer inenarrável. Até a próxima.
E é isso, pessoal. Um grande abraço e valeu.
Falou.